Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós,
Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do Advento, acendemos hoje a segunda vela, nos preparando para a celebração do Natal do Senhor. No entanto, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, e não os textos do segundo domingo do Advento. Alguém pode estranhar por que isso acontece, porque sabemos que sempre a liturgia dominical prevalece quando nós temos uma solenidade que cai no domingo, essa solenidade transferida para o dia seguinte. No entanto, neste caso aqui, nós celebramos sempre, no dia 8 de dezembro no Brasil, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Foi um pedido que os bispos do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez à Santa Sé há bastante tempo, que nós pudéssemos celebrar, mesmo quando caísse no domingo, sempre a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Não só porque são numerosas as paróquias, igrejas, comunidades dedicadas à Imaculada Conceição no nosso país, com uma grande devoção, mas também porque a esta solenidade, que volta o nosso olhar para a Virgem Maria, se harmoniza perfeitamente com a espiritualidade própria desse tempo do Advento. Nós temos três personagens bíblicos principais que nos ajudam a vivenciar esse tempo. Isaías, a quem nós temos ouvido seguidamente, sobretudo nesses primeiros dias do Advento, quem acompanhou os textos, as missas desses dias todos, mesmo sem ter ido à missa, viu que nós tínhamos sempre uma palavra de Isaías que apontava para a utopia, para o sonho, para o projeto de Deus, para a harmonia, para a vitória sobre o pecado, para a fraternidade comparada com um banquete no monte do Senhor, para a vitória sobre a morte, com textos belíssimos, poéticos, né? Proféticos. Outro personagem é João Batista, aquele que aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o terceiro personagem é a Virgem Maria, que nós então celebramos hoje e que voltaremos a celebrar assim de uma forma forte no quarto domingo do Advento, porque foi através dela que o Filho de Deus entrou neste mundo. Ouvimos essa primeira leitura tirada do livro de Gênesis, capítulo 3, e narra, numa linguagem poética, figurada, belíssima, narra a situação existencial da humanidade diante da recusa da graça, a situação da desobediência, não dar audiência, que introduziu no mundo o pecado, e com o pecado, o sofrimento e a morte, como nós a experimentamos hoje. Nós vemos que há um diálogo de Deus com as criaturas, Adão e Eva representando toda a humanidade, e nós vimos também essa figura do mal representada pela voz sedutora e pela serpente. Também uma linguagem simbólica que mostra o significado, não é uma descrição histórica, não é uma descrição científica, é algo mais profundo. É o drama da existência humana longe de Deus, mas aqui já é, entre esse texto, mostrando um anúncio feliz, uma profecia. Nós chamamos de proto-evangelho, porque nesse diálogo Deus diz que Ele colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sempre esse combate em que a serpente tenta morder o calcanhar da humanidade, enquanto a descendência da mulher pisa a cabeça da serpente. Aí nós vemos a desproporção, não é? Porque o mal tem certo poder, mas é limitado. Mas o bem pode pisar a cabeça da serpente. E quem é essa descendência da mulher? É Jesus Cristo, o crucificado, o ressuscitado? É Ele que pisa e destrói o poder do mal, vencendo a morte, o pecado e abrindo para todos nós o horizonte da vida da graça, da vida nova. Isso se dá através da Virgem Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho que assumiu a nossa condição humana. Então, essa primeira leitura prepara justamente este Evangelho belíssimo também de Lucas, da Anunciação. O que nos mostra esse Evangelho? Nós vemos que Maria, em Nazaré, é uma jovem simples, mas fiel, e a ela é enviada o anjo Gabriel, força de Deus. E Gabriel a saúda com uma saudação inaudita, inesperada. Não há nenhuma outra figura na Bíblia que seja chamada desta forma como o anjo Gabriel chamou a Virgem Maria. Ave, cheia de graça. Ave é uma saudação, um salve, né? Mas o que vem depois, cheia de graça. E os padres da igreja observam que ave é justamente o inverso de Eva, né? É só trocar palavras deles, né? Ave, cheia de graça. Cheia de graça. Plena de graça, acumulada de graça, preenchida de graça, há um fascínio que mostra a ação de Deus. Se olhar o original dele, é Deus quem faz isso. Ou seja, há uma gratuidade. Ela é cheia de graça por gratuidade, por bondade, por misericórdia de Deus. Maria é preenchida da graça não por méritos que pudesse ter previamente, mas por um desígnio de Deus, preparando-a para ser a mãe daquele que entraria neste mundo como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, como observam os padres e doutores da igreja, convinha que a mãe do Salvador fosse preservada do pecado, uma vez que ela daria luz àquele que nos libertaria do pecado. Então, a Virgem Maria, ela é a criatura matinal, né? É a criatura para a qual nós olhamos, porque ela é dentro da humanidade, ela não é Deus, é criatura. Nós olhamos e nela nós podemos ver a criação original de Deus, cheia de graça, sem pecado. E a ela é enviada então o arcanjo Gabriel para apresentar a ela o projeto de Deus. E ele diz, quando ela fica aqui perturbada com essa saudação, pensando qual seria o significado, ele muda o nome dela, não a chama por Maria, mas chama por cheia de graça. Ela fica pensando o que significa essa saudação. Então o anjo a tranquiliza, não temas, porque encontraste graça diante de Deus, Maria. Onde aparece Maria? Amada, pura. E vem uma descrição maravilhosa de quem seria aquele que nasceria dela. Um texto, antes de tudo, cristológico. Em segundo lugar, é mariológico, diz respeito a Maria, mas diz respeito especialmente ao Filho de Deus. Então, as características dele, o desígnio de Deus, como a promessa de Deus se cumpre. Antes, o texto se lembra de Maria, era esposa, prometida em casamento a José, que era descendente de Davi. E aí nós vemos então o cumprimento da promessa de Deus, de que na descendência de Davi viria o Salvador. Embora José não seja o pai biológico de Jesus, ele é o pai que assumiu, é com a paternidade de José que ele é conhecido. Então, dessa forma, Jesus fica na linhagem de Davi, né? E Maria, então, diante dessa descrição do anjo, ela faz uma pergunta, não uma pergunta de dúvida, como aquela de Zacarias, que perguntou: como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Não. Ela faz uma pergunta: como isso se dará, já que eu não conheço homem algum? E a resposta, então, é essa resposta também extraordinária, né? O Espírito do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo, Santo, né? Continua as expressões a respeito de Jesus. E Maria, então, mesmo sem compreender tudo, responde uma resposta que dá o rumo decisivo da sua vida e também para toda a humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se reconhece humildemente como serva do Senhor. Ela que foi preservada do pecado não ficou sem a sua liberdade, porque engana-se quem pensa que o pecado é uma expressão da liberdade. Não. O pecado, todo pecado, é um mau uso da liberdade e, portanto, é um enfraquecimento da liberdade, é uma escravização da liberdade. A verdadeira liberdade consiste em nos autodeterminarmos na direção do fim para o qual nós fomos criados, como ensina claramente Santo Tomás de Aquino. É uma perspectiva de fim, de meta, de vocação, de missão. A verdadeira liberdade é essa, a capacidade de nos direcionar, ordenarmos na direção do fim para o qual nós fomos criados. O pecado é sempre um desvio, o pecado é sempre um errar o alvo, né?
Maria, então, foi preservada do pecado, mas ela conserva toda a sua liberdade. E é na sua liberdade que ela dá o seu sim. Deus preparou tudo longamente na história do povo de Israel e preparou de perto essa Imaculada Conceição da Virgem Maria. E ela então pode responder este sim inteiro, mesmo sem compreender naquele momento tudo o que significava esse sim. É uma entrega confiante, total, definitiva, decisiva. E assim termina esse Evangelho. Então, meus queridos irmãos, ele foi escolhido especialmente por causa dessa expressão do anjo, onde nós temos implicitamente, não explicitamente, a alusão à concepção imaculada da Virgem Maria. Ave cheio de graça. Esta fé, ela está presente na Igreja há muito tempo, desde os primórdios. Mas ela só vai ser definida oficialmente bem mais tarde. Nós encontramos diversos padres da Igreja, santos, de meio povo, essa fé difundida de que Maria realmente foi a cura preservada do pecado. Agostinho, na sua obra, quando vai teologizar sobre a graça, sobre o pecado, ele também, quando ele se refere à Virgem Maria, ele para. Né? E quando ele fala sobre o pecado que atinge toda a humanidade, ele não ousa dizer a respeito de Maria. Ele diz claramente na sua obra, quanto à Virgem Maria, isso está presente no olhar e no projeto de Deus. Tudo o que eu estou dizendo aqui não diz respeito à Virgem Maria. Né? Ele se reserva também porque não tem um juízo da Igreja definitivo. E assim foi. Nós podemos ver tantos textos bonitos, Santo Anselmo, tantos outros, São João Damasceno, que celebramos outro dia. Mas é só no século XIX que o Beato Papa Pio IX, em 1854, proclama oficialmente o dogma da Imaculada Conceição. Muitos anos antes, nos anos 40 do século XIX, nomeia uma comissão teológica que faz uma pesquisa aprofundada, bíblica, patrística, na tradição, faz também uma consulta a todos os bispos da Igreja, né, do seu tempo, e tentando captar os sensus fidei, o senso de fé dos fiéis, e também tudo aquilo que é o patrimônio da tradição. Então, só depois disso ele declara solenemente que a Virgem Maria, como parte integrante da revelação, do depósito da fé, a Virgem Maria foi concebida sem pecado em vista dos méritos de Jesus Cristo. Ela é pré-redimida para que pudesse dar o seu sim e pudesse conceber esse filho que tira o pecado do mundo. Então a celebração de hoje nos remete ao Natal, que está próximo, mas nos remete também à Páscoa, porque fala de redenção, né? Ela é imaculada. É imaculada por causa do Cristo. Então é o Cristo que é o Redentor da humanidade, e ele faz não só com a sua encarnação, mas com sua vida, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. E aquilo que acontece com Maria não é algo que diz respeito só a Maria. Nosso coração fica cheio de alegria, porque nós vemos que ela foi preservada do pecado, dá o seu sim, a história da salvação segue o seu curso, mas nós percebemos também que esse é o projeto de Deus para todos nós. Esta solenidade não é só mariológica, ela é também, desculpe a expressão técnica, eclesiológica, ela diz respeito à Igreja. E esse é o projeto de Deus para toda a Igreja. Fica evidente na segunda leitura que foi aqui proclamada, esse belíssimo hino da carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos cumulou com toda a sorte de bênção no Espírito. Ele nos predestinou, né, para sermos filhos no seu Filho unigênito. E ele nos preparou para sermos santos e imaculados para a sua glória. Então é o projeto de Deus para cada um de nós e para todos nós. Então essa festa, ela é mariológica, ela é eclesiológica, diz respeito à Igreja. portanto nos alcança a todos, e ela é escatológica, diz respeito ao final, à meta da nossa existência, à nossa vocação, sermos santos e imaculados junto de Deus. Então, meus queridos irmãos, é um tipo de grande alegria para nós esta solenidade da Imaculada Conceição, que se harmoniza perfeitamente com o tempo do Advento. Me permitam um parênteses ilustrativo. Eu disse que o dogma foi proclamado em 1854 pelo Beato Papa Pio IX. Pois bem, 4 anos depois, em 1858, veio um sinal do céu confirmando o que o Papa proclamara 4 anos antes. A Virgem Maria aparece em Lourdes a Santa Bernadette. E essa menina, que nem sabia ler no princípio, e que teve dificuldade para aprender, para depois fazer a primeira comunhão, conversa com essa senhora que ela vê maravilhosa, mas que ela não sabe o nome, que ela não diz que é Nossa Senhora. E o seu pároco, depois que ela insiste em levar a mensagem de Nossa Senhora, que ia construir ali uma igreja, o padre recomendou, pergunte a ela qual o nome dela. E a menina então guardou aquilo e ficou perguntando. Na primeira oportunidade que Nossa Senhora apareceu novamente, ela pergunta qual é o nome dela. E a Virgem Maria sorri, abre os braços e diz, eu sou a Imaculada Conceição. Ela não disse que é a Mãe de Jesus, que é a Mãe de Deus, que é a Virgem Maria. Eu sou a Imaculada Conceição. E diz na linguagem, no dialeto próprio de Bernadette. Bernadette, como uma criança, vai correndo para junto do pároco e só repetindo, como as crianças fazem, né? Eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição. Eu chegava na porta da casa paroquial, parte, e o padre abriu, para não esquecer o que é, porque ela não sabe o que é também. O padre abriu a porta e Bernadette disse, eu sou Imaculada Conceição. É isso. Ela falou, eu sou Imaculada Conceição. Ela tem a senhora. Você sabe o que é isso, menina? Não, não sei, mas ela falou, eu sou Imaculada Conceição. O padre então começa a chorar, né? Porque percebia que aquela menina nunca poderia falar isso. Não sabia, não tinha a menor noção que o Papa tinha proclamado há 4 anos atrás o dogma da Imaculada Conceição. Ainda por cima, ela estava falando o dialeto dela. Onde é que essa menina tirou isso? O padre então percebe a veracidade, a autenticidade daquela manifestação. Depois ele vai escrever ao Papa, vai escrever ao Cristo. Enfim, vem toda a história de Lourdes. Fecha parênteses. Só para mostrar que é bom a gente conhecer a história da igreja e o carinho de Deus é muito presente na vida de cada um de nós. Então nos alegremos hoje com essa solenidade, mas não só para fazer assim liturgicamente uma festa, mas sobretudo nos alegremos porque Deus é por nós e Ele quer fazer de cada um de nós santos e imaculados. E nada pode se opor por ser mais forte do que o desejo de Deus. A não ser que a nossa liberdade se interponha. Entreguemos-nos confiantes à misericórdia de Deus. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, como fez a Virgem Maria, e Ele fará maravilhas na vida de cada um de nós, de nossas comunidades e da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.